A cooperação bilateral entre Angola e Portugal continua a ser marcada com trocas de acusações entre os dois lados, depois do segredo de justiça ter desvendado o nome de altas figuras do governo angolano que estão a ser investigadas em Portugal, acusadas de desvios de fundos públicos. Recentemente, o Procurador-Geral da República de Angola afirmou que o Ministério Público angolano tem processos em curso contra portugueses, alguns deles relacionados com branqueamento de capitais, mas escusou-se a identificar os suspeitos para não pagar pela mesma moeda. Em entrevista esta semana à Televisão Pública de Angola, o Ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, revelou que Angola deixou de considerar prioritária a cooperação com Portugal e elegeu a África do Sul, China e Brasil como alternativas. Jorge Chicote considerou ainda que tem que haver, por parte de Portugal, algum respeito pelas entidades angolanas e talvez conseguir gerir bem esta relação, que, no seu entender, não tem sido realmente à prática. Esta nuvem negra nas relações entre Angola e Portugal foi agravada depois do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, ter afirmado durante a cerimónia de abertura do novo ano parlamentar que Angola tem relações estáveis com quase todos os países do mundo, menos com Portugal.
Angola tem relações estáveis com quase todos os países do mundo. Com muitos deles, tem uma cooperação económica crescente e com benefícios recíprocos. O nosso país tornou-se um destino turístico e de investimento estrangeiro, porque o seu prestígio e a confiança dos seus parceiros está a crescer. Só com Portugal, lamentavelmente, as coisas não estão bem. Têm surgido incompreensões ao nível da cúpula e o clima político atual reinante nessa relação não aconselha a construção da parceria estratégica antes anunciada.
Na reação, o economista e político Filomeno Vieira Lopes é de opinião que os governantes angolanos não devem temer nada, evitando pressionar politicamente as autoridades judiciais portuguesas.
Penso que o mais importante são os factos, né? E os factos é que algumas entidades do nosso país estão, digamos, a ser processadas em Portugal. E a dita quebra da parceria estratégica, penso que vem no sentido de ameaçar os órgãos de justiça portugueses ou o sistema político português, no sentido de não prosseguir com este tipo de ação. Portugal é um país que tem-se notabilizado pela separação de poderes e, portanto, naturalmente que não é fácil o poder político pressionar, porque também membros do poder político portugueses têm sido sujeitos, digamos, à justiça portuguesa e têm que, naturalmente, vergar-se as decisões desta justiça. Portanto, não seria nada inédito. Passa-se em Portugal, passa-se em outros países. E também seria bom que as autoridades angolanas, numa situação, por exemplo, em que entidades portuguesas viessem cá e que violassem, por exemplo, as leis do nosso país, com certeza que também seria lícito e bom que o nosso país movesse processos, as entidades, digamos, judiciais, movessem de forma independente processos contra estas personalidades, porque são coisas que devem ser entendidas como separadas.
E o que é que lhe pareceu, portanto, esta informação, um dado que o Procurador-Geral da República apresentou recentemente, em que alguns portugueses também estão a ser investigados em Angola?
É por isso mesmo, não é? Alguns portugueses estão a ser investigados, provavelmente não são pessoas que tenham a mesma, digamos, a mesma posição em termos de Estado que algumas daquelas que estão a ser processadas em Portugal, mas se efetivamente as autoridades angolanas não temem nada, devem esperar serenamente pela conclusão desses processos e intervir, digamos, no que diz respeito à sua defesa, não pressionando politicamente, mas fundamentalmente constituindo a defesa que lhes cabe para que possam, se é o caso, serem libados desses processos. Mas eu creio que a ameaça que foi feita não tem assim grande fundamento. É mais uma pressão, porque do ponto de vista das relações económicas, Angola tem relações económicas muito desenvolvidas com Portugal, que não pode desfazer de um dia para o outro, não é? É verdade que existe muito capital, ou algum capital, de angolanos em empresas portuguesas, nomeadamente no setor bancário, no capital financeiro, e também não estamos a ver que estes capitais sejam retirados ou que Angola deixe de fazer alguns financiamentos que se tem comprometido a fazer, até porque as relações entre Angola e Portugal, sobretudo entre os grupos angolanos e os grupos portugueses, têm sido relações que correspondem também a contrapartidas políticas, desde os acordos de Bicesse, e aí compromissos, alguns dos quais não são compromissos transparentes.
Para o analista de relações internacionais Nuno Agnello, Angola e Portugal vivem uma crise nunca antes registada, e as declarações de José Eduardo dos Santos foi um claro aviso à classe política portuguesa e ao poder judicial.
Primeiro é importante referir que estes pronunciamentos feitos pelo Presidente da República José Eduardo dos Santos no último discurso à nação foram inusitados, na medida em que as relações entre Angola e Portugal sempre tiveram esses altos e baixos, sempre foram relações marcadas por uma variante que vai do amor ao ódio. E estamos recordados das crises entre o governo de Angola e os vários governos de Mário Soares e, em grande medida ou em menor grau, de António Guterres, por sinal, governos socialistas em Portugal, mas que nunca chegaram até essa extremidade. E acreditamos que este posicionamento de Angola e do seu presidente é um aviso à navegação, é um aviso à classe política portuguesa, porque o presidente foi claro: as relações tão boas com todos os países com quais Angola mantém uma relação política e diplomática, menos com Portugal, e principalmente em função daquilo que se passa na cúpula política portuguesa, o que significa que o aviso extensivo tanto ao governo português como toda a classe política portuguesa. Mas o que se passa é que o presidente manifestou a sua insatisfação e até indignação por conta de uma politização de processos judiciais que decorrem nesse momento em Portugal, onde são arguídos algumas figuras políticas angolanas. O que acontece é que, pelo vazamento destas informações, por conta de alguma promiscuidade do Poder Judicial português, nomeadamente parte da Procuradoria-Geral da República, há um certo aproveitamento político de toda essa situação. E o que se tem assistido é um mar de especulações em volta ou em torno deste processo. Há aproveitamento político, há nomes de figuras políticas angolanas e não só a serem, digamos que, jogados à lama pela comunicação social portuguesa e por um setor muito restrito da elite portuguesa, que não vê com bons olhos o que se passa em Angola, não vê com bons olhos o governo de Angola, mas acredita-se que é uma crise passageira, porque tudo indica que tratou-se apenas de uma chamada de atenção do presidente José Eduardo dos Santos, porque as relações comerciais entre Portugal e Angola, e económicas, queria eu dizer, continuam e são das mais privilegiadas que existem nas relações internacionais. E acredito que, independentemente de existir essa crise política ou diplomática entre Angola e Portugal, as relações económicas ou comerciais vão continuar. Vão ser sempre uma prioridade para aquilo que é o relacionamento entre os dois países. Não fosse o número de portugueses que hoje residem em Angola, que já ascende a 200 mil, e o número de angolanos que investem hoje em Portugal, e permita-me aqui abrir um parênteses para dizer que é nesse momento a carteira de investimentos angolanos que sustenta e suporta em grande medida a economia portuguesa, que passa por uma grave crise económica ou financeira. Portanto, estamos diante de apenas mais uma crise da tantas que já houve nas relações entre os dois países, o que não significa que haverá, digamos, que uma ruptura nas relações político-diplomática entre os dois países, mas sim um reajustamento, uma reestruturação daquilo que são as relações entre os dois países, que já são relações de longa data, relações históricas e relações tão importantes para Angola como para Portugal.
Filomeno Vieira Lopes recorda que as acusações que pesam sobre os altos dirigentes angolanos também são feitas internamente, através de denúncias sobre o desvio de fundos públicos. Justifica, por outro lado, que há uma profunda preocupação com a forma como as riquezas do país estão a ser geridas.
É preciso entender que muitos angolanos têm feito esta crítica ao seu próprio governo, dizendo que o erário público tem sido dilapidado, que existe todo um conjunto de esquemas e sistemas ilícitos de enriquecimento de um grupo minoritário e que existe, sobretudo, uma estrutura que não permite oportunidades à grande parte dos angolanos para poderem empreender as suas próprias iniciativas, ao bem de, digamos, toda a sociedade, e que há efetivamente uma gestão que não tem permitido a satisfação dos interesses básicos das populações contra outro tipo de iniciativas, como é o caso de organizações de torneios desportivos, que permitem que certas entidades embolsem grandes somas e que Angola apareça meramente no mercado internacional com certo marketing político, não é? E, portanto, esse tipo de, naturalmente, de governação, em que os dinheiros públicos são, digamos, colocados ou são postos à disposição de uma forma discricionária de certas personalidades, tem sido, em primeiro lugar, uma crítica interna. É preciso que se reconheça isso, com todos os riscos que essas pessoas aqui em Angola têm tomado. E é na base, muitas vezes, também dessas críticas que, e na base de conhecimento, digamos, que se tem de alguns desvios que se fazem, que também essas entidades políticas externas, digamos, tomam estas posições. Portanto, mas algumas delas também são críticas relativamente aos seus próprios países. Portanto, nada há de estranhar quando se proferem coisas desta natureza. Naturalmente que a nós inquieta-nos o facto de entidades nossas que deviam ter um comportamento de Estado terem a ter um comportamento que, digamos, não beneficia o visual do próprio Estado, porque todos nós somos representados de alguma forma pelas pessoas detentoras do poder de Estado, mas temos que concordar que situações dessa natureza se passam em Angola.
A entrada em cena do presidente português Cavaco Silva, apelando para uma rápida solução desta crise, também mereceu a análise de Nuno Agnello.
É preciso referir que a intervenção de Aníbal Cavaco Silva, presidente de Portugal, era indispensável para se ultrapassar essa crise. Aníbal Cavaco Silva, como se sabe, é um presidente da República e é um presidente suprapartidário, o que significa que está acima de quaisquer forças políticas em Portugal e, portanto, tem uma palavra a dizer em relação à crise por que passa as relações entre Angola e Portugal. Além disso, Aníbal Cavaco Silva, do ponto de vista da sua personalidade política, é uma pessoa sensata, é uma pessoa equilibrada, que sempre manteve e teve um discurso amistoso em relação a Angola, não fosse o papel determinante que teve naquilo que podemos chamar a pedra angular do nosso processo de paz e reconciliação nacional. Refiro-me aos acordos de BCS, assinados em Portugal em 1991, do qual Aníbal Cavaco Silva foi um dos principais protagonistas, e acreditamos que é por essa via que hoje mantém uma relação quase que privilegiada com o presidente angolano José Eduardo dos Santos. E a intervenção de Aníbal Cavaco Silva foi uma intervenção pertinente, acreditamos que serviu para esclarecer algumas situações e que de alguma forma poderá amenizar os ânimos e poderá trazer à razão, quer a Angola como Portugal, em relação àquilo que é a importância estratégica da relação entre os dois países. Aníbal Cavaco Silva, tal como eu já acabei de referir, é uma figura bastante importante na política externa de Portugal para Angola, e acreditamos que o seu posicionamento já se esperava, já se aguardava, e tal como acabei de referir, superou as expectativas, correspondeu às expectativas em relação ao que disse ser importante, não é, a manutenção das relações entre Angola e Portugal, e acreditamos que também foi uma chamada de atenção para que o governo de Pedro Passos Coelho, o governo da coligação CDS-PP-PSD, faça mais para, de alguma forma, reavivar aquilo que são as relações entre os dois países, entre Angola e Portugal.
Um outro aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu comentário tem a ver com este dado recente lançado pelo próprio Procurador-Geral da República de Angola, em que, dando conta da existência de portugueses que também estão a ser investigados no nosso país, mas que escusou-se a revelar os seus nomes.
Digamos que é um exemplo que a Procuradoria-Geral da República de Angola, que o Ministério Público angolano dá às autoridades portuguesas de como se deve conduzir um processo judicial, ou seja, em segredo de justiça, até que, transite em julgado e até que se ache pertinente e coerente divulgar dados em relação a tais processos. Portanto, é mais uma maneira de afirmar que, tal como existem angolanos a serem alvo da justiça em Portugal, também existem portugueses a serem na mira da justiça angolana. Mas nem por isso o Ministério Público Angolano, a Procuradoria-Geral da República Angolana, colocou os nomes desses presumíveis arguídos em asta pública, o que significa que a Procuradoria-Geral da República Angolana dá aqui uma amostra de alguma seriedade, de alguma disciplina e de alguma coerência em relação à condução dos processos de alguma forma abrangem certos ou envolvem certos cidadãos portugueses.
Em relação à anunciada parceria estratégica entre os dois países, Filomeno Vieira Lopes considera que Portugal tudo fará para não perder esta oportunidade.
Portugal, e como muitos países da Europa, precisam de financiamentos, que podem provir de outros países, sobretudo dos países petrolíferos, não é? Portanto, Angola fez uma ameaça, do meu ponto de vista, a governação angolana fez uma ameaça, e com certeza que ao nível de português não convém que esta parceria, digamos, acabe. A mensagem destes políticos é um pouco dizer ao povo português: tenham cuidado, nós devemos manter, digamos, em relações com Angola, portanto, não alimentem correntes que possam visar os interesses angolanos, não alimentem estas correntes, por forma a que Portugal possa, digamos, beneficiar de alguns financiamentos que Angola faz e manter a rede, digamos, também de exportações. Portanto, no fundo, é um pouco uma reação que aparentemente na base dos interesses portugueses, mas na realidade na base dos interesses também de alguns grupos financeiros em Portugal. Nem todo o investimento que se faz em Portugal é na base, digamos, do branqueamento de capitais. É com certeza que há lá muito investimento que é feito numa base normal, de acordo com as leis portuguesas, e portanto isto, desse ponto de vista, é algo que é normal. Nós desejaríamos, nós enquanto angolanos, que estes dinheiros tivessem naturalmente outros caminhos e que pudessem ser aplicados uma grande parte aqui em Angola para a solução dos graves problemas que nós aqui temos, não é? Mas os dinheiros são dirigidos por um...
Do seu ponto de vista, em Portugal estão a ser mal aplicados?
Com certeza que sim, porque o que se vai buscar em termos de taxa de lucro em Portugal não compensa, ou em termos de custo-benefícios seria muito melhor se fossem aplicados aqui para resolver problemas candentes que Angola tem. Portanto,
mas, doutor Filomeno, há um aspecto que eu gostaria também de fazer ouvir o seu comentário. O facto de que na justiça portuguesa estarem a ser investigadas figuras que estão no pleno exercício poder político em Angola, que estão no poder, isto indicia também a tal desconfiança que se faz sentir em Portugal?
Provavelmente, mas cada país tem as suas leis, não é? E mesmo que, enquanto essas entidades estiverem, digamos, na governação, gozam de imunidades, em princípio, no seu próprio país.
Filomeno Vieira Lopes e Nuno Agnello foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.